E estamos de volta com Vida e Saúde nesta manhã de sábado, falando sobre a embolia pulmonar. Hoje com a participação do médico cardiologista, mestre em cardiologia vascular, especialista em terapia intensiva, Dr. Cleison Pontes, em contato telefônico com a tua Rádio Cacique. Dr. Cleison, a embolia, como nós podemos defini-la, né? O senhor comentava que esses trombos podem se deslocar ao pulmão, mas não só no pulmão, a embolia pode acontecer em outros órgãos do corpo, não é isso?
A embolia, ela pode ocorrer em todo o território do corpo em que existe circulação, ou seja, no corpo inteiro, desde que um êmbolo obstrua um vaso. Agora, dos mitos da embolia, porque a embolia ela é causada, na maior parte das vezes, por um coágulo, por um êmbolo de sangue. Mas não somente pelo êmbolo de sangue. Ela pode ser causada por um êmbolo de gordura, pode ser uma embolia por gases, então, às vezes na injeção de gases na circulação, através de uma fratura em que há uma ruptura da gordura, essa gordura pode entrar pelo vaso e também causar uma embolia. Então, a embolia ela é qualquer êmbolo que faz uma obstrução no vaso. Evidentemente, por ser a mais comum e a que a gente tem uma incidência grande, o que a gente mais divulga é a embolia venosa, né? E no caso pulmonar, que é a que a gente está discutindo nesse momento.
E pelo que nós percebemos então, Dr. Cleison, não são apenas os coágulos que podem causar uma embolia, existem outros fatores.
Não, exatamente, não somente os coágulos sanguíneos, mas outras fontes de êmbolo também são capazes de causar embolias.
Bom, o senhor citou gases, gorduras, bactérias, né? São várias questões, vários fatores que podem causar uma embolia. Nas pessoas que sofreram alguma trombose, Dr. Cleison, isso pode também evoluir para uma embolia pulmonar, por exemplo?
Sim, a trombose venosa profunda, que é a formação de um grande coágulo nas veias profundas, sobretudo das pernas e da pelve, que é a bacia, elas são daí a principal fonte dos êmbolos para o pulmão. Quando esse trombo, que é um grande coágulo, solta fragmentos, esses fragmentos é que vão navegar pela circulação, formando esses êmbolos e que vão gerar, dependendo da sua localização, embolia pulmonar. Então, na verdade, a trombose venosa é uma grande fonte de êmbolos para embolia pulmonar.
E essas embolias arteriais poderiam causar infartos também?
As embolias arteriais, elas também podem causar um infarto. Inclusive o infarto do coração, mas isso é raro, não é a causa mais frequente. A causa mais frequente para o infarto do coração são as placas de gordura, que são os ateromas, que vão se desenvolvendo. E num momento, aquilo sofre uma agressão, uma ruptura, dali forma uma instabilidade nessa placa de gordura e vai levar ao infarto do coração. Então, assim, os êmbolos arteriais para causar infarto do coração são possíveis, mas muito raros.
Bom, Dr. Cleison, uma vez diagnosticada a pessoa com a embolia pulmonar, qual é o tratamento? E a pessoa pode ter uma perfeita recuperação após um episódio?
O tratamento ele vai depender do tamanho da embolia, dos sintomas e do tanto que está cometendo o pulmão do paciente. Mas o tratamento, de uma forma geral, ele é feito através do uso de anticoagulantes com o intuito de desfazer esse coágulo na circulação para restabelecer a circulação.
E a utilização do anticoagulante será temporária ou a pessoa fará uso contínuo até para prevenir outras embolias, Dr. Cleison?
Para a vida inteira depende das causas que geraram essa embolia. Se for uma causa permanente, o tratamento ele se dá permanentemente. A maior parte das vezes, as embolias pulmonares são secundárias a doenças passageiras. Então, a embolia ela é tratada, num primeiro momento, em ambiente hospitalar, com as medicações, muitas vezes venosas ou subcutâneas, ou mesmo comprimidos, e a manutenção desse tratamento no ambiente residencial se dará com o uso de anticoagulante, que vai variar de 3, 6 meses até 1 ano, dependendo de cada caso.
E é possível prevenir a embolia pulmonar, Dr. Cleison?
A prevenção ela é fundamental. Os pacientes que estão internados, imobilizados, pacientes que já têm obesidade, idade avançada, uso de anticoncepcional, tabagistas, alguns tipos de câncer, grandes cirurgias, esses pacientes eles devem usar um anticoagulante numa dose diferente da que a gente usa para o tratamento propriamente da embolia, mas o uso de anticoagulante profilático, para que se evite essa formação desses trombos e, consequentemente, a embolia. Então, é comum nos hospitais as pessoas tomarem algumas injeções subcutâneas, que são, na verdade, anticoagulantes em doses para evitar a formação desses trombos.
O senhor citou alguns fatores importantes, naturalmente, como ir ao médico regularmente, ter uma boa alimentação, evitar o consumo de bebidas, de cigarros. Que outros fatores poderiam ajudar, Dr. Cleison, além disso, né, desse autocuidado?
Claro, e também na parte ainda da prevenção, fundamental enfatizar a necessidade da atividade física regular, do controle do peso, do abandono do tabagismo, que são atitudes que previnem a formação dos trombos.
Dr. Cleison Pontes, muito obrigado pela participação aqui no programa, por todas essas informações transmitidas para o Vida e Saúde.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Nós conversamos no Vida e Saúde nesta manhã de sábado com o médico cardiologista, mestre em cardiologia vascular e especialista em terapia intensiva, Dr. Cleison Pontes, em contato telefônico com o Vida e Saúde, que abordou o tema embolia pulmonar, como nos referia, uma causa muito importante de mortes no mundo todo, né? Segundo os dados, a terceira maior causa de morte. E nem sempre essa doença é conhecida pela população ou é levada a sério pelas pessoas que passaram por um episódio ou tiveram algum diagnóstico nesse sentido. Então fica o alerta aí para todos os nossos ouvintes da necessidade, né, de mantermos sempre uma vida saudável, evitando todos os excessos, aumentando a nossa atividade física, procurando manter o peso, né, dentro dos padrões aceitáveis, aquelas recomendações que são válidas para todos nós e para evitarmos qualquer tipo de problema de saúde.
Saúde e bem-estar.
E agora no nosso programa vamos ter a participação do Dr. Lênio Trenhago com mais uma dica de saúde para você. Dr. Lênio, muito bom dia.
Muito bom dia. Este assunto sempre preocupou os médicos e as autoridades ligadas à área de saúde, que é o uso indiscriminado e abusivo de medicações por conta própria, por indicação da comadre, da vizinha ou do atendente do balcão da farmácia. Na caixa do remédio, existe um nome em destaque, que é o nome comercial. E embaixo dele, um pouco menor, existe o nome da droga ativa deste produto. Como vimos então, os medicamentos nada mais são do que drogas, ou seja, substâncias que têm uma indicação precisa, trazendo benefícios para quem a usa, porém não é isenta dos chamados efeitos colaterais, os efeitos indesejados. Portanto, sempre que ingerimos uma medicação, sempre estaremos expostos aos seus efeitos colaterais e, por isso, devemos ser muito cautelosos neste uso. Toda medicação deve ser prescrita por um médico. Não que isso impeça de que ocorram efeitos colaterais, mas porque, pelo menos, o paciente estará usando a droga certa para determinada doença e o menor número possível de drogas dentro do caso. O desconhecimento das indicações das medicações faz com que as pessoas as usem de maneira errada, para doenças erradas, sem benefícios para a sua saúde, com prejuízos financeiros e uma exposição desnecessária aos seus efeitos colaterais. Um simples melioral, o AS, pode levar a uma hemorragia digestiva ou a um choque anafilático, reação alérgica intensa que pode levar à morte. Porém, o maior problema frente ao uso abusivo e de modo errado de medicações diz respeito ao uso de antibióticos, pois além de exporem aos riscos de suas reações adversas, o uso indiscriminado desta modalidade leva à formação de bactérias resistentes a eles, dificultando o tratamento de uma nova infecção, chegando ao ponto de criar as chamadas superbactérias, quando não existe mais antibiótico capaz de destruí-las. Portanto, o uso indiscriminado de medicações por conta própria é de altíssimo risco e deve ser imediatamente abandonado. Viver é bom, mas com saúde.
Obrigado, Dr. Lênio. E com ele nós vamos para o bloco comercial. Na sequência do programa vamos ter as participações dos nossos colegas Jaqueline Castro e Rudimar Galvão. Fique ligado.